Este é o programa Aurora Bíblica, apresentando Francisco e Ernesto com perguntas e respostas sobre verdades bíblicas. Nosso tema de hoje é o apelo do céu. Alô, amigos? Deus nos diz em sua palavra que ele tem um plano para o homem que inclui a recuperação da presente condição de pobreza, sofrimento e morte. Hoje temos conosco Francisco e Ernesto, que discutirão, a partir das Escrituras, o caráter deste plano. No fim deste programa, tenham suas canetas prontas, que nós diremos a vocês como ganhar um livreto grátis. Irão os justos para o céu depois de morrerem? Disse um dia um poeta: gostaria de ser um anjo e de com os anjos ficar. Mas será possível que algum de nós um dia venha a se tornar um anjo? A Bíblia fala-nos de um apelo do céu. Em que consistirá esse apelo do céu e qual a sua finalidade? Francisco e Ernesto estão aqui conosco para debaterem estas questões no seu habitual espírito de tolerância e de boa vontade para com todos. Bem, começamos com você, Francisco.
Obrigado, Ernesto. Existem várias tradições referentes ao céu, como, por exemplo, a imagem de alguém sentado sobre as nuvens tocando harpa. Mas nós apenas estamos interessados no que a Bíblia tem realmente a dizer-nos a respeito do céu. As tradições poderão ter o seu lugar, mas frequentemente elas tendem a obscurecer a verdade da Bíblia, privando-a da sua autenticidade e beleza, não acha, Ernesto?
É, eu concordo contigo, mas, por outro lado, a Bíblia fala efetivamente do céu, não é verdade?
Sim, Ernesto, é verdade. Mas há também muitas tradições relativas ao céu que não são mencionadas na Bíblia. Por exemplo, admite-se geralmente que todos os membros da raça humana que conseguirem a salvação irão passar a eternidade no céu. Ora, isto não é verdade. Há milhões e milhões de pessoas humanas que irão alcançar uma vida eterna de paz e felicidade sem, de forma alguma, terem ido para o céu.
Francisco, essa afirmação é realmente surpreendente. Mas qual é o fundamento escriturístico para tal conclusão?
Bem, o homem foi criado para viver aqui na Terra. E embora ele tenha pecado e perdido a vida, Jesus afirmou, no entanto, que viera procurar e salvar o que estava perdido. O apóstolo Pedro fez alusão ao que chamava os tempos de restituição de todas as coisas, referindo-se concretamente à restauração da raça humana, a fim de lhe ser dado viver na Terra para sempre. Desse modo, as Escrituras mostram que a grande maioria dos que haviam sido resgatados da morte por intermédio da obra redentora de Cristo irão passar a eternidade precisamente aqui na Terra. De fato, eles não irão para o céu.
Então você quer dizer que jamais um representante da raça humana irá parar no céu?
Não, eu não disse isso, Ernesto. A Bíblia afirma que no decorrer da era atual e de acordo com o divino plano, é prometida uma morada no céu aos seguidores de Jesus. Paulo fala deles como sendo os beneficiários de um especial apelo ou chamamento celeste.
Estará isso relacionado com o que Jesus disse aos discípulos sobre a existência de muitas moradas na casa de seu Pai e que iria ele à frente, a fim de lá preparar um lugar para eles?
Sim, podemos falar disto como sendo uma das promessas celestes feitas aos seguidores de Jesus.
Mas, Francisco, o que quer dizer das muitas moradas? Irá cada um dos cristãos ocupar individualmente uma dessas moradas?
Não. Os cristãos, quer tomados individualmente, quer como um grupo coletivo, não irão possuir nenhuma das muitas moradas de que Jesus falava. Ele não prometeu nenhuma destas muitas moradas aos seus discípulos.
Bom, eu tenho aqui o texto comigo. Vem no capítulo 14 de João, versículos 2, 3, que passo a ler. Aqui diz o seguinte: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos tiver preparado um lugar, então voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu esteja, aí estejais vós também.
Você reparou, Ernesto, que Jesus disse aos discípulos haver muitas moradas na casa do Pai. Mas mesmo assim, ele iria à frente, a fim de lhes preparar um lugar. Se os discípulos estivessem destinados a herdar as moradas que havia já preparadas na casa do Pai, por que seria necessário que Jesus fosse à frente para lhes preparar um lugar?
Parece que não. Mas, Francisco, o que eram essas muitas moradas a que Jesus se referia? E o que é que queria Jesus dizer com a expressão casa de meu Pai?
A casa do Pai a que Jesus se referia é, sem dúvida, o universo inteiro, propriedade de Deus. Na criação de Deus, há muitas moradas, isto é, lugares de residência ou esferas de vida, embora não saibamos quantas possam ser. O mesmo se verifica aqui na Terra, onde existem diferentes níveis de vida, a começar pelas formas inferiores dos moluscos e, subindo na escala, até chegar ao homem. Assim, a Bíblia mostra-nos que, acima do homem e para além do alcance da vista e do ouvido humanos, existem outras esferas ou níveis de vida ainda mais elevados e mais perfeitos. A Bíblia fala dos anjos como seres pertencentes aos níveis superiores, além de vários outros.
Bom, então seria apropriado falar de moradas angélicas?
Penso que sim. E julgo que poderíamos falar também de morada humana ou terrestre. A morada terrestre encontra-se atualmente em mau estado de conservação. Mas, quando se completar o plano divino de restauração, no termo dos 1000 anos do reinado de Cristo, então, essa morada se transformará numa morada maravilhosa.
E devemos sentirmos muito gratos por isso, não acha? Por conseguinte, a sua ideia é que os seguidores de Jesus, os seus verdadeiros discípulos, serão transferidos para moradas angélicas, tornando-se anjos também, não é assim?
Não, de forma alguma. Não era essa a minha ideia. Isso não nos é ensinado na Bíblia. Se você se lembra, Jesus disse que iria à frente preparar um lugar para os discípulos. A Bíblia refere-se a isso como tratando-se de uma nova criação. Não, Ernesto, nenhum cristão será transformado algum dia em anjo.
E a respeito das crianças? Sabe que é corrente representar as criancinhas que morrem como transformando-se em anjos.
Sim, eu conheço essa tradição referente às crianças que morrem. Mas a Bíblia não justifica tal crença.
Mas não foi Jesus que disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as proibais, pois delas é o reino dos céus?
É, de fato, Jesus usou essa expressão. Mas também foi ele que disse aos discípulos: se não vos tornardes como as criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Jesus queria ensinar aos discípulos que, para se qualificarem a reinar com ele no seu futuro reino, eles deveriam tornar-se sinceros, humildes e receptivos, tal como as criancinhas.
Francisco, existe alguma diferença entre céu e reino dos céus?
Sim, existe sim, Ernesto. E uma grande diferença. O reino dos céus é esse governo messiânico da promessa à escala mundial, do qual Jesus é o chefe e governador supremo. É chamado reino dos céus porque foi estabelecido pelo poder e autoridade do Deus do céu e também porque os seus governantes, constituídos pelo próprio Cristo, coadjuvado pelos seus seguidores, todos eles estão sublimados a uma natureza espiritual ou celeste.
Poder-se então dizer que o céu é um lugar, uma espécie de residência, por assim dizer?
Sim, julgo que se poderia falar de céu nesses termos. O Senhor diz na Bíblia: o céu é o meu trono. Há ainda outras passagens a indicar que, em algum lugar no centro desse universo, estará localizado o trono da divina autoridade, o que é costume designar-se pela palavra céu. A nossa mente, extremamente limitada, é incapaz de compreender muitas coisas a esse respeito. Mas, nestes dias de viagens espaciais, já com expedições realizadas até a Lua e outras projetadas para Marte e outros planetas, impressiona-nos profundamente o fato de existirem certas realidades por esse universo afora, muito para além da Lua e de Marte, por exemplo.
E em vista de uma tal e tão vasta variedade de mundos, na ordem dos bilhões e bilhões, impossíveis de contar, seria irracional supor que todos esses mundos terão começado a existir por mero acaso, sem terem sido o produto de uma inteligência orientadora. Mas,
Francisco, voltando ao caso das criancinhas que morrem, você afirmou que Jesus pretendia apenas servir-se das qualidades das criancinhas inocentes para ensinar aos discípulos uma lição de humildade quando disse: deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Mas não será verdade que Deus tomou as devidas providências para garantir a futura felicidade daqueles que tiverem morrido ainda na infância?
É, isso é muito verdade, Ernesto. No decorrer desses 1000 anos do reinado de Cristo, todos os que tiverem morrido, incluindo as crianças, serão acordados do sono da morte, sendo-lhes então proporcionada uma oportunidade de poderem obedecer às leis do reino, passando assim a viver para sempre. No capítulo 31 de Jeremias, encontramos uma maravilhosa promessa que se aplica especialmente às crianças. A uma mãe que lamentava a morte de seus filhos, foi feita a seguinte promessa, Ernesto: reprime o teu choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo.
A terra do inimigo, tal como eu entendo, será o estado ou condição de morte, não é assim?
Sim, sim. A Bíblia descreve a morte como um inimigo, nunca como um amigo. A morte não é o portal de acesso ao céu ou a porta de passagem para uma outra vida. Morte é o inimigo. E o apóstolo Paulo escreveu que Cristo deve reinar até ser submetido a seus pés todas as coisas e que o último inimigo a ser destruído será a morte.
Mas a destruição da morte implica a ressurreição. Será essa a ideia?
Sim, na verdade, essa é a ideia. Isso significa o despertar de todos os que estiverem dormindo o sono da morte. As crianças, os jovens, as pessoas de meia idade e, naturalmente, os idosos. Este grandioso projeto de restauração processar-se-á no decorrer dos 1000 anos do reinado de Cristo, até que todos os que tiverem morrido, incluindo o próprio Adão, tenham sido despertados do sono da morte e lhes tenha sido proporcionada uma oportunidade para provarem que se tornaram merecedores da vida eterna.
Encomende já o referido livreto, que lhe será enviado grátis e livre de encargos, se escrever para Francisco e Ernesto, Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir: Francisco e Ernesto, Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA. Volto a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.